que através desse QR Code, quando ele vai no comércio que está conveniado, eles vão olhar no QR Code, o sócio está em dia e vai ter direito aos descontos. O que, que eu quero dizer para vocês? Às vezes a gente não leva muito a sério esses descontos, né? Mas aqui em Erval Seco, a gente tem, eu vou dizer para vocês os seguintes pontos aonde que o cartão está sendo usado e que a gente tem o convênio. É os dois laboratórios de análise, o Central e o Cury, as duas clínicas de fisioterapia, a da Cândida Ehring e da Thaís Liberalesso, a Cruz Azul Farmácias, o Wellington Falcão Odontologia, a Relojoaria Ótica Joar, o Escritório de Contabilidade e Aliança do Alexandre Casarim, e vou citar para vocês mais alguns que é convênio na região. Né? Vou citar mais aqui de Frederico, que é o nosso ponto, mas tem Caiçara, Iraí, tem vários locais onde que esse cartão também tem o convênio. Então, vou citar para vocês aqui mais a nossa região de Frederico, que é onde a gente mais procura. A gente tem a Clínica de Bem, que tem em Seberi e Frederico. Temos a Clínica Provida, temos a Dente Dente também, Frederico. As redes de farmácia São João, as redes de farmácia Panvel, a Medic Brasil, Clínica Médica e Odontológica, em Frederico, o Mercadão dos Óculos, em Frederico, temos a Oral Brasil, em Frederico, Posto da Terra, em Frederico, Raimed, em Frederico, e a Universidade Uninter, que é Frederico e Nonoai. Ela tem vários locais aqui do Rio Grande do Sul, mas aonde, na nossa região aqui, então, seria na Frederico e Nonoai. Na próxima semana, nós vamos estar visitando o comércio nosso aqui, os profissionais da saúde do nosso município, com o intuito da gente fechar novas parcerias, né, seu Vilmar?
Com certeza, Volneia, isso aí era um dos nosso plano de governo junto com a nossa diretoria, né? Inclusive, Volneia, eu acho nem te falei, eu visitei vários comércios aqui do nosso município, posto de gasolina aqui, ó, e todos de acordo da gente aderir esse plano, né? Para nós manter o nosso associado, o nosso sindicato também. E aí a gente vai ver assim as porcentagens de cada comércio que vai dar, os postos de gasolina. Inclusive ali, ó, na rojolaria do Chiquinho, eu chamo Chiquinho, né? Com todo respeito, né? Só num óculos, tu ganha de 10% a 15% de desconto. Então, no meu mês que eu tô fazendo, eu vou ganhar 175% de desconto. Então, vai dar para mim pagar mais de meio ano ali no sindicato. Então, para vocês verem que a gente tá correndo atrás disso aí, ó, para melhorar, principalmente pro nosso associado, a nossa associada. Eu copiei isso aqui, Volneia, aqui do município de Caiçara, né? Do presidente lá. Que bom isso aí. Então, eu tenho certeza que isso vai somar e muito. Eu só queria registrar bem rápido aqui, Volneia, por onde a gente andou. Na última segunda-feira, não estava no sindicato. A gente estava aí no protesto em Santa Cruz do Sul, a questão do fumo, que já foi o fumo, como se diz, na nossa região quase todo, né? Mas lá ainda tem muito fumo, né? E a gente estava com o presidente Frederico, o de Caiçara e o de Palmitinho, representando a regional. Na terça-feira, participei ali em Palmitinho de um curso de preparação da diretoria, principalmente, onde estava o meu vice, o diretor, o Girney, e eles participaram na quarta-feira. E eu aí não participei na quarta-feira, porque ficava 3 dias fora do sindicato. Então, que bom, a gente foi 2 vezes a Frederico durante essa semana, no INSS, também gosto de registrar isso aqui, então é por aí as coisas, tá?
A minha lógica aqui dos descontos. Então, assim, ó, nós temos, eu coloquei aqui para vocês da região, mas nós temos também, inclusive, nós temos esse cartão, ele tem convênio com o Hospital São Vicente de Paulo, lá em Passo Fundo. Quem às vezes vai fazer uma consulta particular, um exame, uma coisa, apresenta o cartão. E conversando com o presidente do sindicato de Frederico, ele estava nos colocando que ele teve até inclusive um desconto em exames lá, que ele ganhou 500 e poucos reais de desconto num exame com o cartão. A gente está tendo uma procura de pessoas para se associar no sindicato que não são o nosso público, não são agricultores nem aposentados rurais, por conta dos descontos desse cartão. Mas, infelizmente, a gente não pode associar quem não faz parte da categoria. dia, né, seu Vilmar, que são os aposentados rurais ou os produtores, com bloco de produtor e coisa. E os descontos são muito expressivos. Tem, assim, tem lugares que nem na clínica de bem, as vacinas, os atendimentos ali, dá quase 50% de desconto da, pelo cartão, né? Então, é uma coisa que vem em encontro às necessidades do nosso, principalmente das pessoas mais idosas, dos aposentados, que são nosso público, nossos associados, que necessitam de uma consulta, às vezes particular, um exame, que a gente sabe que nem sempre, às vezes, tem pelo SUS, às vezes é uma coisa que a pessoa precisa mais rapidamente e às vezes tem que aguardar na fila, esperar um pouquinho, né? E às vezes a pessoa não tem esse tempo para esperar. Então, assim, as pessoas nos procurem, a gente faz o agendamento, a gente liga nesses lugares, a gente vê o valor que fica, ou quando vão consultar para fora, apresentem o cartão. Não custa apresentar, às vezes quando a pessoa menos imagina, aquele estabelecimento, aquele local lá é conveniado e é um desconto bem expressivo, vale a pena o associado aproveitar essa oportunidade que está tendo. Às vezes a gente dá o cartãozinho, leva para casa, bota na carteira e simplesmente esquecem de apresentar quando vão fazer uma compra, uma consulta, um exame, né? Então, assim, é importante para o sindicato, é importante para o nosso comércio também, né? E para o nosso associado, para o nosso aposentado, enfim, né, que pode estar usufruindo dessas vantagens de ter o cartão FETAG Mais.
Mas eu gostaria, sim, de desejar um feliz e abençoado final de semana, principalmente o nosso associado, a nossa associada, por que não dizer os nossos ouvintes, as nossas rádios aí, e o pessoal que nós visitou durante a semana aí no sindicato. Um agradecimento muito especial, agradecer aí a Radialice mais uma vez, nós fazendo essa parceria, a Volnei que está aqui, e deixar o meu boa tarde a todos os ouvintes.
Também deixo aqui o meu boa tarde a todos, desejando um bom final de semana e lembrando que o programa Sindicato foi ao ar com o patrocínio da Relojoaria Ótica Joar, Caminhão da Economia, Cruz Azul Farmácias, Cressol Raízes, Sicredi e Elton Autopeças e Autoelétrica Dispsil.
Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul.
Canal 283. Emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, véspera do fim de semana, a gente sempre faz o informativo uma vez por mês, no último final de semana do mês, onde a gente, nós do hospital, pegamos todos os dados do mês de maio, por exemplo, desse mês que está terminando, e fizemos a gravação aqui na Rádio Avenida, e segunda-feira também passa o mesmo informativo na Rádio Comunitária de Erval Seco. Então, a gente que vai passar o que os atendimentos feitos durante o mês de maio, depois nós vamos falar sobre a situação que o hospital se encontra hoje e tudo o que vem acontecendo nos últimos dias. Quero dizer que nós atendemos, então, no NOMPAB, atendimentos médicos deu 1.429 atendimentos, onde os médicos plantonistas atenderam as pessoas, vejam bem, 1.429 pessoas. Atendimentos feitos pela nossa equipe de enfermagem, 1.223. Suturas, teve 12 cortes, suturas são pontos que foi feito, e um curativo de nível 1. Total geral de atendimentos do NOMPAB, esse recurso vem uma parte, um pouco desse recurso vem do Sistema Único de Saúde, que é de Porto Alegre, que vem R$ 9.409,31, é o recurso que vem para suprir essa demanda. Vocês vejam bem como é pouco para atendermos dentro do PADU esse serviço do PAB. Depois vem mais R$ 25.000, que é o complemento do PADU, mas para fazer todos esses atendimentos que é de serviço de não PAB, a gente recebe só R$ 9.409. No PAB, que é um sistema de medicamentos da atenção básica, serviços mais leves, que é feito no hospital, foi e 93 pessoas com medicamentos da atenção básica, 28 nebulizações, retirada de pontos de cirurgias básicas, 26 pacientes foram atendidos, e curativos de grau 1, são curativos leves, 209 pessoas. Dessas, somando todos esses atendimentos, deu 959 pessoas que foram atendidas neste procedimento PAB, onde nós ganhamos da prefeitura para fazer esse serviço R$ 5.254. Então, valor bem só simbólico, praticamente, dá R$ 6 por pessoa que é feito esses curativos. Isso não paga nem o curativo, nem o material que vai. Mas, enfim, estamos lidando assim já há muito tempo. Totalizando os atendimentos do mês de maio até dia 28, que foi ontem, nós atendemos no hospital, durante o mês de maio, 3.624 pessoas. Teve um aumento bem significativo dos últimos 4 meses, que em janeiro deu 2.838, fevereiro 3.331 pessoas, em março 3.106, em abril 2.949 e agora em maio 3.624 pessoas. Teve um pequeno aumento, esse aumento significativo foi de surtos de H1N1 e de influenza. Muitas pessoas com gripe, com sintomas que precisam ter alguns cuidados especiais. Então, a gente tem atendido mais gente. A gente nota que o hospital sempre está cheio, o dia inteiro, de gente sendo atendida no nosso pequeno e modesto hospital. Nós também estamos legalizando agora, essa semana, pagamos para vir um pessoal que faz o teste de qualidade no nosso ultrassom, que isso tem que passar por uma vistoria, e veio o pessoal de Passo Fundo, faz em Seberi, faz em a região, e a gente chamou eles para Erval Seco para verificar nosso aparelho, que custou R$ 1.350 para essa equipe de profissionais vir olhar o equipamento, testar o equipamento. Pagamos ele porque nós já estávamos usando esse aparelho para fazer nossos ultrassom internos, mas daqui uns dias mais, quando nós tiver agora, está tudo junto com a Secretaria da Saúde do município, onde eles têm que terminar essa documentação, a gente apresenta lá e depois cadastra ele no sistema da saúde do município, que nós temos esse ultrassom, e se alguém precisar fazer um ultrassom, vai um outro médico, não sei, os médicos plantonistas, podem solicitar para nós, através de um pedido no hospital, e os médicos que estarão lá atendendo podem fazer a ultrassom e também dar um laudo do resultado que eles observaram no fazer esse procedimento. Então, é uma coisa muito boa que veio a somar nos últimos dias, aí depois que nós mudamos todo o sistema de plantão. Nós temos hoje, só para deixar claro, dos 9 plantonistas que nós temos no hospital, 6 operam o nosso aparelho de ultrassom. E a gente, cada vez que tiver que tirar, que algum plantonista desiste por um motivo ou outro, nós estamos muito felizes com a equipe que nós temos, mas se nós tiver que trocar um, nós sempre vamos procurar algum plantonista que saiba operar esse aparelho de ultrassom, para nós poder, assim, continuar e cada vez ter mais profissionais que atendam e façam esse procedimento, que eu sei que isso melhora muito a qualidade dos atendimentos e também evita muita correria para Seberi, Frederico e talvez Portela em várias situações de emergência, se tem ultrassom e a gente já consegue ver alguma coisa interna da pessoa machucada ou ferida ou doente, enfim, para poder ir solucionando. Quero deixar outra informação, dizendo para todos que cada vez que alguém vier no hospital, não esqueçam de trazer o cartão SUS, documento com foto e CPF. Nós temos tudo informatizado e quando a pessoa não tem cadastro e ainda não está lá cadastrado, fica difícil de nós colocar no sistema. Não fica completo o nosso sistema. Então, é importante que a sociedade que precisa do hospital, antes de vir com algum familiar, sempre procurar o cartão SUS e alguns documentos, que é o CPF e um documento com foto. Então, CPF ou carteira de motorista, enfim, esses documentos, todos eles têm foto e com isso se preenche mais fácil o cadastro da nossa equipe que trabalha na frente ali, que faz o cadastro, e fica completo para nós poder, assim, dentro do sistema, lançar tudo e ver a real situação que o hospital atende e o que que acontece dentro do hospital. Quero fazer agora uma situação, colocar a situação que se encontra hoje no nosso hospital. É uma casa que tem, cura muitas pessoas, ajuda muitas pessoas, mas ele também é uma casa doente que precisa de muitos cuidados e de muita administração, muita gestão, para nós seguir com as portas abertas e seguir fazendo o melhor para a nossa população. Para surpresa nossa, agora na última semana passada, nós tivemos mais uma cobrança de FGTS e INSS de 196 mil, porque nós tínhamos parcelado 750 mil reais já, que era por 4 anos, 5 anos para trás, e agora veio de mais quase 2 anos, e ainda vai vir um dia a última parcela, que não está ainda cadastrada na Caixa Econômica Federal, mas quando nós fomos tirar uma guia, que nós estamos pagando tudo em dia, se deparamos que as guias, pagamos as despesas do mês, quando fomos ver, não saiu a negativa num dia ou dois depois que a gente paga todas as obrigações. Com isso, fomos ver na Caixa, através do nosso escritório de contabilidade, e vimos que tinha mais um parcelamento aberto para nós assumirmos, 196 mil reais, e aí nós não tinha outra alternativa, não ser negociar para poder ganhar as negativas. Pegamos, então, dinheiro emprestado, fizemos as contas, o que nós precisaríamos para pagar a primeira parcela desse financiamento, que seria em torno de 15 mil reais, e parcelamos em 84 prestações de 2.170 por mês. Então, só para deixar claro hoje, que hoje o parcelamento que nós já fizemos perante a Receita Federal e os encargos sociais atrasados, todos eles, nós passa da torno de 10.200, 10.300 reais por mês que nós pagamos de encargos atrasados de 2016 até 2025, de abril de 2025. E mais os encargos novos que se paga cada mês, dá 12 mil e alguns reais. Então, nós estamos chegando perto de 23 mil reais por mês só em cargos sociais. Se nós pegar o que nós recebemos do PADU, que é o que vem do governo do estado, para auxílio do nosso hospital, nós recebemos 25 mil reais desde 2018. Então, isso está extremamente só, praticamente só paga hoje, o PADU só paga os encargos sociais do nosso hospital, perante os nossos 23 servidores que nós temos e as contas atrasadas que nós temos que renegociar. E sabe lá se quanto tempo ainda vai, daí vem outra parcela, de novo, que vai aumentar no mínimo mais 2 mil de negociação por mês e talvez vai para 25, 26 mil por mês só de INSS e FGTS, tanto o atual do mês como o atrasado que está sendo renegociado. Mas uma coisa boa é que todos aqueles funcionários que saíram por acordos e saíram de boa no hospital anos atrás, entre 2016 até 2025, hoje todos estão, praticamente todos, só algum ainda no final, que não veio a conta ainda para nós, já estão recebendo o seu depósito de FGTS junto à Caixa Econômica Federal ou junto ao Banco do Brasil, mas acho que é a Caixa Econômica Federal. Enfim, já podem ir sacando. Se são pessoas aposentadas, estão recebendo aquilo que não receberam durante o tempo que trabalharam. Então, só para deixar claro, nós quando pegamos um dinheiro emprestado que nós não tínhamos, nós pegamos mais 40 mil de pessoas particulares para suprir as demandas do mês, né? Nós estamos hoje negativado com 36 mil por mês faltando para nós fecharmos o caixa do mês, e com isso nós pegamos então 55 mil emprestado para não deixar atrasar nada. A gente está bastante preocupado com isso, porque não pode virar uma bola de neve essa situação de nós cobrir as despesas, as despesas fixas que nós temos, que o hospital hoje é uma casa extremamente organizada, com todas as suas obrigações, mas a receita não chega. A receita nossa hoje é de 109.693,41 e a nossa despesa hoje chega a 143.300, que é o que nós precisaríamos ter por mês de receita para cobrir todas as obrigações. Bom, falando nisso, eu quero dizer que nós lutamos, sabíamos que isso ia acontecer. No final do ano, nós lutamos para ganhar um pouco mais junto à administração municipal. Chegamos a R$60.000 de auxílio para nós poder suprir essas despesas. E como eu disse há pouco, tudo vem subindo. Nós vemos com várias pessoas saindo do hospital, passando em concurso, nós temos que acertar. Cada mês tem alguém que tem que fazer um acerto, ou é férias, ou alguém que passou num concurso, trabalhava com nós, saiu, funcionário que sai, tem que trocar, tem que pagar os direitos trabalhistas. Todo mundo sai bem, nós não temos problema com ninguém agora, os últimos tempos. Mas, enfim, tu tem que fazer os acertos conforme é a regra da CLT, e nós temos que fazer as coisas corretas. E o que mais nós queremos fazer nesse momento é deixar uma casa organizada. Para isso, nós precisamos desses 143.300 mensais. Nós, sabendo que a Prefeitura Municipal não teria força suficiente para suprir todas as nossas demandas, nós que temos vinculado à política, tanto eu como a Maíra, o Volney, a vereador Volney Roncho, a Maíra, do meu partido, nós lutamos para ganhar emendas dos deputados e ganhamos. Veio a semana passada, retrasada, 200.000 do Lucas Redeck para o município, Fundo Nacional, Municipal de Saúde, e mais 100.000 do Daniel Estrezac, que a vereadora Maíra conseguiu também para o nosso hospital. Esse recurso nós queríamos que viesse direto para o hospital, era o nosso entendimento, mas nós temos um problema que nós estamos tentando resolver pacificamente aí com o contador anterior, que é o Tony Herring, que precisa fazer nos dar o balancete de dois anos para trás, de 2024 e 2023, e juntarmos mais o balancete desse ano, e nós conseguir cadastrar. Nós nos cadastrar no sistema da saúde do estado, no SEBAS. SEBAS é um certificado que o município, que o Hospital de Caridade Orval Seco está credenciado no SUS. Então, nós precisamos desse balancete para nós poder estar habilitado para ganhar as finanças direto para o hospital. E depois nós vamos trabalhar para fazer conseguir a filantropia, que daí nós temos dentro exatamente tudo correto dentro do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Mas enquanto isso, nós não conseguimos o dinheiro direto para o hospital, tivemos que fazer uma ponte via Prefeitura Municipal, e o dinheiro já chegou. Tem mais um recurso que está lá na prefeitura, que é um direito, está por lei, já está no orçamento 2026, que é as emendas impositivas dos vereadores, onde a vereadora Maíra e o vereador Vonley cederam para o hospital toda a parte das emendas impositivas deles da saúde, que dá 27.500 para cada um, e esses 55.000 também poderão vir e vão vir com certeza para o hospital. Só que o prefeito não nos repassou a data e a necessidade e quando vem esse recurso. Então, se nós olharmos esses R$355.000 que nós temos hoje direito de receber, nós precisávamos as emendas impositivas e mais 200.000, nós fechamos o caixa final do ano. E não sai nenhum real do orçamento da Prefeitura Municipal de 2026. É recurso que nós, a nossa bancada, conseguiu com os nossos deputados, e nós conseguimos, então, só que ele veio via Prefeitura. E nós temos hoje lutando e torcendo que o prefeito tenha bom senso de atender a nossa ansiedade, a nossa necessidade no hospital, e nós repassar esses 200.000 E lá no final do ano, quando ele quiser, nós repassar as emendas impositivas que ele tem que repassar até o final do ano. E nós temos nesse impasse. E enquanto esse dinheiro não vem e o prefeito não nos sinaliza com esse recurso, porque agora, depois que o dinheiro veio para o Fundo Municipal de Saúde, é o prefeito que tem a liberdade de fazer o que precisa, o que ele quer. Mas nós lutamos por esse recurso, imploramos para os nossos deputados para conseguir esse recurso. O recurso veio praticamente destinado para o hospital, mas teve que vir via prefeitura. Então, nós estamos nessa ansiedade. Esperamos que o prefeito tenha com bom senso de nós repassar esse dinheiro, porque, afinal de contas, esse dinheiro não é para o presidente do hospital, não é para a direção do hospital, é para nós atendermos os compromissos firmados e limpar e deixar essa casa sólida e bem organizada para as próximas gestões não ter os problemas que nós temos hoje. Então, não é que o Leonir queira aparecer, que o Leonir queira ser mais e que o Leonir queira se sobressair em cima disso. Nós queremos esse recurso, porque nós lutamos por esse recurso e o orçamento que nós temos é muito baixo. Não temos nenhum real para imprevisto. Se cair um níquel no chão lá dentro do hospital, podem ter certeza que não é do hospital, é de alguém que deixou cair. Porque não entra um real, de ninguém paga nada. Desses 3.600 e poucas pessoas que passaram por dentro do hospital esse mês, ninguém pagou um real para nós por um atendimento, por uma consulta, por nada. E nós somos extremamente SUS. Então, quem banca o SUS é a municipalidade. Então, a gente está aqui precisando desse recurso e eu queria deixar uma coisa bem clara para a sociedade. Eu vi a semana que um vereador disse na Câmara que a prefeitura já mandou, esse ano, em 5 meses, mais de 700 mil para o hospital. Realmente, eu posso confirmar que repassou mesmo, porque nós temos o seguinte sistema na contabilidade. O que é nosso, que nós podemos gastar, que nós temos autonomia para poder fazer gestão, é os 60 mil de convênio com a prefeitura, e os 5.254, que é do PAB, não PAB, do PAB, do não PAB, é o PAB, é do PAB, para nós poder atender essa assistência básica aqui. Então, o que acontece? A prefeitura não está repassando os 750 mil para o hospital, ela repassa para nós pagar o plantão, nós pagamos o plantão médico, nós pagamos as viagens, com esse recurso de 79 mil reais, mais ou menos 79, é o que vem para nós. E esses 79 mil que vem para nós é plantão médico, é convênio com laboratório, é acompanhamento de viagem das enfermeiras, próprio médico, às vezes, se for preciso. Esse dinheiro vem para o hospital e nós repassamos ele 100%. A mesma coisa quando vem o auxílio das enfermeiras, né, o complemento salarial das enfermeiras e dos enfermeiros, nós não ganhamos, o hospital não ganha um real. O que vem é repassado, diluído entre os servidores, porque é o complemento do salário que o governo paga até 2027. Então, nós temos assim, a nossa receita que nós podemos trabalhar no hospital hoje é 109 mil. Nós temos todos esses encargos sociais, nós temos 23 funcionários, nós temos luz, água, telefone, sistema, consertos, exigências da vigilância. No mês passado, nós financiamos, vamos começar a pagar esse mês, para o Milton Bribe, para a Tônia e Construção, para fechar e se atualizar no sistema do PPCI, dos bombeiros, nós gastamos 15 mil reais, nós não tínhamos orçamento, mas nós era obrigado a fazer, porque de nada adianta nós ter as negativas e nós não ter o alvará dos bombeiros. Então, estamos esperando chegar o pessoal dos bombeiros fazer a vistoria e nós poder já ganhar o alvará do PADU novamente, que nós não tínhamos mais em dia. Então, tem várias e várias coisas assim que nós precisamos fazer. E o que eu ia dizer, e estava dizendo há pouco, é que o município compra serviço do hospital. Então, não tem nada que não possa, não tem que ser reajustado. Quando se compra serviço, não se dá como doação para o hospital, se dá uma compra de serviço. Vocês vejam bem que ele foi atendido no hospital 3.624 pessoas, e se tu diluir isso aqui por R$60, por R$60 mil, R$65 mil que vem da prefeitura, vejam como isso é quase nada. E nós só temos a entrada do PADU de R$25 mil, mais R$9.409 que é do SUS, que vem para fazer o NOMPAP, e nós temos mais R$10 mil do convênio da Dois Irmãos. E no mais, nós não temos nenhuma outra receita. Então, uma receita que tinha que ser de R$143.300 mensais, ela está sendo 109. Está faltando para nós R$36.000. Então, se nós diluir os R$36.000 até o final do ano, nós precisamos R$250.000 até o final do ano a mais. E aí seria os R$200.000 dos deputados, que nós mesmo conseguimos, e mais as impositivas de 55. Nós chegamos no final do mês, ao final do ano 2026, com a casa organizada. Então, essa é a situação financeira que se encontra hoje. E nós estamos, então, sempre trabalhando com a diretoria. Nós temos o mês de maio agora, o dissídio dos nossos funcionários. Dia 10, quando nós recebemos o auxílio, e agora no começo do mês recebemos o PADU. E quando nós recebemos esses auxílios todos, nós temos que pagar o dissídio, que é o aumento dos servidores através do seu sindicato, que hoje nós somos regidos por um sindicato dos funcionários da saúde do hospital. Nós temos que cumprir isso. Então, nós temos o nosso dissídio, que agora em mês de maio deu abaixo da inflação, porque é diferenciado do que é a inflação exata, e nós estamos fazendo tudo dentro da legislação da saúde. Então, vai dar em torno de 4 ponto e alguma coisa, 4.3, eu não me lembro bem qual é o percentual além da vírgula, mas sei que é entre 4 e poucos por cento. E isso nós temos que pagar agora, durante o mês de final de maio, dia 10 de junho, que é o dia que nós sempre pagamos a folha do hospital, quando vem os recursos oriundos da prefeitura, que é os 60 mil, e o PADU e a entrada dos irmãos, enfim, todas essas receitas que entram. Então, só para dizer para vocês que é um desafio pegando o outro dentro da gestão do Hospital de Caridade. E nós estamos também, tivemos uma reunião agora essa semana com a diretoria do hospital, onde nós definimos que vamos fazer mais uma rifa, porque a rifa o ano passado foi um sucesso, e esse ano nós estamos completando 70 anos de atividade. O nosso hospital tá fazendo aniversário de novo, dia 12 de setembro, e nós dia 11 de setembro, numa sexta-feira, então vamos fazer o sorteio da rifa, que nem o ano passado, no Clube Screse. Já reservei essa data com a Isolde, e depois a gente vai falar com a diretoria do hospital. Estamos pedindo os prêmios, vamos preparar essa rifa, e com muita alegria nós queremos, então, com esse recurso, pagar essa dívida que nós pegamos emprestado. Pegamos emprestado por um tempo indeterminado, mas a gente programa que esse recurso vai ser para pagar essa dívida lá em setembro. Então, dizer para todos que nós, com muito carinho, vamos trabalhar para essa rifa. Já temos um prognóstico, queremos fazer 2.500 números, em torno de R$20 o número, que é um valorzinho, vai ter mais de 30 prêmios, em torno de 30, 35 prêmios, e a gente vai sortear na noite, fazer um bingo, fazer para nós conseguir arrecadar um extra para cobrir as despesas, talvez extras que entram, e talvez um pouco dessas dívidas, enfim, vamos ver o que tem que fazer. Nós nunca deixamos de aplicar o nosso dinheiro naquilo que é importante dentro da administração do hospital. Então, para encerrar, dizer para todos que a gente está muito feliz, mesmo com todas as dificuldades que temos, de poder fazer uma gestão séria, bonita, transparente, totalmente transparente, mostrando para a sociedade, quase que fazendo uma assembleia cada vez que faz demonstrativa do que, como é que está a situação do hospital. Nós enfrentamos todos os desafios, estamos muito felizes que temos com as portas abertas, dando condições para toda a nossa população de Erval Seco e Dois Irmãos das Missões ser atendido. Nós acertamos lá no dia 12 ou 13 de abril, nós acertamos com o prefeito municipal que os plantões, todos eles seriam com nós, até a médica que atende de dia, hoje não é mais pela Secretaria de Saúde, e sim é uma plantonista que nem os da noite, dos finais de semana. Isso também para nós melhorou muito, porque nós fizemos demanda livre. Muitas e muitas vezes, às 1h30, 2 horas, nossa médica nem almoçou ainda, está atendendo. Nós atendemos em torno de 55, 60 pessoas por dia, mais os plantões da noite, que não baixa de 25, 30 pessoas. E outra coisa fantástica e muito boa que nós temos hoje, que nós não temos mais plantão sobre aviso. Nós temos 24 horas médicos dentro do hospital. Com isso que conseguimos esse plantão também. Então é com nós a situação. Nós temos 24 horas médicos dentro do hospital. Não tem mais aquele intervalo das 5 às 7. Não tem mais aqueles intervalos de meio-dia. Se der o que der, o médico está presente dentro do hospital. E isso é fundamental. E isso tem dado um atendimento muito bom para a nossa sociedade. Então quero dizer a todos que a gente está muito feliz de poder dar essa oportunidade para o pessoal, mesmo sabendo que a gente fica entre poucos para resolver os problemas financeiros, principalmente. Mas isso já faz de anos que é assim. Eu já estou 17 anos agora completando de presidente do hospital. Nunca trabalhamos no hospital com folga financeira, sempre lutando, espremendo, poupando e fazendo, achando formas de solucionar os problemas. Mas pegamos uma situação bem difícil, bem complicada, porque tinha muita coisa que ficou para trás, mas de cabeça erguida, sem atirar pedra, quem deixou, quem fez e quem deixou de fazer, estamos fazendo, lutando, lutando com transparência e seriedade para conseguir deixar a nossa casa novamente bem organizada. Não vamos deixar tudo quitado, porque o nosso mandato termina o ano que vem, em abril, e até lá nós queremos melhorar muita coisa ainda, mas depois tem seguimento, alguém outro que pega, com certeza não vai deixar cair mais, porque uma vez organizado, eu acredito que ninguém vai deixar de cumprir as suas obrigações para voltar para trás novamente. Então, dizer que encerro esse informativo dizendo que espero que o mês que vem eu possa fazer um informativo mais tranquilo, que nós tenha êxito com os nossos pedidos. Já mandamos um ofício para o prefeito para nós que nos atenda o nosso pedido desses recursos que nós mesmos ganhamos e que possa nos fazer jus, porque afinal de contas o Hospital de Caridade faz parte da saúde do município. E no nosso contrato, peguei ele essa semana na prefeitura, que eu tinha assinado e tinha deixado lá, diz que poderá ser repassado qualquer recurso cai no Fundo Nacional de Saúde, no Fundo Municipal da Saúde, pode ser repassado quando vem de recurso estadual e federal, pode vir e ser repassado claramente para o hospital. Então, não tem problema nenhum. Eu conheço a legislação, já estive lá dentro dessa casa por 8 anos e espero que o prefeito e sua equipe da saúde, sua competente equipe aí, consiga nos dar um retorno positivo e nós harmonizar essa situação que está bastante complicada, e a sociedade eu sei que está preocupada com essa situação. E nós, sem dinheiro, não conseguimos fazer saúde. E nós ajudamos a ajeitar esse recurso e precisamos que ele venha para o lugar onde foi requerido esse recurso. Então, me despeço dando um bom fim de semana para todos e que Deus nos proteja dos temporais que estão seguidamente anunciando e que nós tenhamos um bom fim de semana, esse fim de semana que tem festa no município de Erval Seco, na cidade, na comunidade luterana, e que nós possamos se divertir, confraternizar e semana que vem começar tudo de novo, um mês novo, e que nós possamos seguir em frente lutando cada um pros interesses e aquilo que a gente assume fazer com muito amor e carinho pro bem da sociedade. Boa tarde.
Canal 283. Emissora de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Beco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
Entra no ar pela rede de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou o René Roberto e estas são as principais manchetes da semana. Sistema OSESC avança na mobilização do programa de educação política. Central de Negócios da FECO Agro movimentou 1,82 bilhão de reais e ampliou ganhos para cooperativas em 2025. Sistema FAESC Senar leva 497 treinamentos a todas as regiões de Santa Catarina neste mês de junho. Lei da Integração completa 10 anos com avanços nas relações entre agroindústrias e produtores integrados em Santa Catarina. E ainda teremos o Boletim Agropecuário direto de Brasília com Kathleen Heitz e o Comentário da Semana com Ivan Ramos. Hoje com o título Cooperativismo Catarinense Mais Próximo da Política. Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Parabéns pra você. E nesse domingo, dia 31, último dia do mês de maio, quem está aniversariando é o cooperativista Riscala Miguel Fadel Júnior. Miguel Júnior é o atual vice-presidente da cooperativa Cocan de Campos Novos, Santa Catarina, e também é suplente do Conselho Fiscal da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, FECOAGRO. Os nossos parabéns nesse final de semana vai para o nosso amigo cooperativista Riscala Miguel Fadel Júnior. Um forte abraço.
Você ouve as notícias do cooperativismo e do agronegócio da semana.
O Sistema OSESC promoveu na semana que passou a segunda reunião da rede de multiplicadores do programa Educação Política, consolidando mais uma etapa da estratégia voltada à formação de lideranças e ao fortalecimento da representatividade do cooperativismo catarinense nos espaços de decisão política. O presidente do Sistema OSESC, Vanir Zanata, destacou que o programa segue avançando de forma consistente e representa uma construção estratégica de longo prazo para o cooperativismo catarinense. Estamos dando mais um passo importante no processo de educação política. Ainda estamos construindo essa jornada, mas precisamos seguir firmes, levando informação qualificada às cooperativas e preparando nossa base para uma atuação cada vez mais consciente e estratégica, afirmou o Zanata. Além dos multiplicadores das cooperativas, o encontro reuniu lideranças ligadas ao cooperativismo e à atuação parlamentar, entre eles o ex-deputado federal e primeiro presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo em Santa Catarina, Frencoop, Odacir Zonta, deputado federal e presidente da Frencoop Nacional, Arnaldo Jardim, e o deputado estadual e atual presidente da Frencoop Santa Catarina, José Milton Schaeffer. Em sua fala, o ex-deputado Odacir Zonta ressaltou que a educação política é essencial para ampliar a presença de representantes comprometidos com o cooperativismo nos parlamentos estadual e federal. Afirmou, a política está presente na vida de todos nós, por isso, precisamos formar consciência e fortalecer a participação para que Santa Catarina tenha representantes autênticos, identificados com os princípios cooperativistas e preparados para defender os interesses do setor. Já o deputado Arnaldo Jardim reforçou o papel decisivo da articulação política para assegurar avanços legislativos e institucionais. Afirmou, o cooperativismo cresce quando há mobilização, engajamento e representação qualificada. Precisamos transformar esse processo em participação ativa, fortalecendo uma agenda que garanta segurança jurídica, desenvolvimento e condições adequadas para que o setor continue avançando, afirmou o parlamentar. O destaque da fala do deputado José Milton Schaeffer de Santa Catarina foi para a necessidade de aproximar ainda mais o cooperativismo do debate público. Segundo ele, não se trata de política partidária, mas de participação institucional. Ele disse, o cooperativismo catarinense tem força econômica e social para ocupar espaços de protagonismo e contribuir diretamente para a construção de políticas públicas que favoreçam o seu desenvolvimento. Durante o encontro, a coordenação de comunicação do sistema OSESC apresentou as estratégias de mobilização previstas para os próximos meses, com foco na disseminação de conteúdos voltados à conscientização política e ao incentivo à atuação da rede de multiplicadores. Entre as próximas ações previstas estão a intensificação do fluxo de comunicação com os multiplicadores, o compartilhamento de materiais orientativos produzidos pelo sistema OCB, a aplicação de diagnósticos sobre os canais internos de comunicação das cooperativas e o incentivo à realização da trilha formativa Cooperativismo e Relações Governamentais, disponível na plataforma Capacita COP. A Central de Negócios da Fecoagro Santa Catarina consolidou em 2025 o seu papel estratégico no fortalecimento das cooperativas filiadas, alcançando resultados expressivos em volume de negociações e geração de economia para o sistema. De acordo com o relatório de sustentabilidade da Federação, o volume total movimentado chegou a R$1,820 bilhões, refletindo a eficiência do modelo de compras conjuntas e a força da integração cooperativista. Além do crescimento no volume, a Central de Compras também registrou uma economia histórica de R$53,900 mil para as cooperativas, resultado direto da negociação em escala e do fortalecimento do poder de barganha junto aos fornecedores. O desempenho representa um avanço de 12% em relação ao ano anterior, evidenciando a evolução contínua da área e a sua importância para a competitividade das filiadas no mercado. Outro destaque é a predominância do segmento agropecuário, responsável por 74,04% do volume negociado, reforçando o foco da central no suporte direto à produção rural. Instalada no município do oeste catarinense de Palmitos, a Central de Negócios da Fecoagro atua como um núcleo estratégico de compras e suprimentos, responsável por otimizar a aquisição de insumos agropecuários e produtos para as cooperativas filiadas. Por meio da negociação conjunta e do ganho de escala, a unidade garante melhores condições comerciais, redução de custos e maior eficiência logística, fortalecendo a competitividade das cooperativas e contribuindo diretamente para o desempenho do agronegócio catarinense. O modelo adotado pela Fecoagro transforma a união das cooperativas em resultados concretos, fortalecendo toda a cadeia produtiva e ampliando a competitividade do agronegócio catarinense. Para os próximos anos, a expectativa é de ampliação do portfólio, diversificação de produtos e aprimoramento dos processos logísticos, consolidando ainda mais a Central de Negócios como um dos principais pilares da federação. A seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do Senar da semana. Aguardem.
A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper Animais, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper Animais, mais produtividade para a sua cultura. Adquirem uma cooperativa afiliada à Fecoagro.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
O Sistema FAESC Senar Santa Catarina programou 497 treinamentos para esse mês de junho em Santa Catarina. As atividades alcançam todas as regiões do estado e abrangem as ações de formação profissional rural, FPR, e promoção social, PS, com foco na qualificação de produtores, trabalhadores rurais e famílias do campo. A região sul concentra o maior número de capacitações, com 118 eventos. Na sequência aparecem o Norte, com 92, Vale do Itajaí, 85, Meio Oeste, 66, Extremo Oeste, 57, Planalto Serrano, 46 e Oeste Catarinense, com 33. Entre os cursos de formação profissional rural, destacam-se treinamentos sobre segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos, NR31, operação e manutenção de tratores e implementos agrícolas, soldador com arco elétrico, inseminação artificial em bovinos e pilotagem e operação de drones. Na área de promoção social, a programação inclui capacitações em produção caseira de pães e biscoitos, conservas de frutas e hortaliças, confeitaria, derivados de leite, artesanato com pintura e bordado, inclusão digital rural e o programa Mulheres do Agro, Inteligência Emocional. O superintendente do Senar Santa Catarina, professor Gilmar Antônio Zanluque, destaca que a programação é construída mensalmente a partir das características produtivas de cada região catarinense. Ele disse que Santa Catarina tem uma agropecuária diversificada e isso exige capacitações específicas para cada realidade. Enquanto algumas regiões demandam treinamentos voltados à mecanização e à gestão da propriedade, outras priorizam atividades ligadas à agroindústria, pecuária ou produção artesanal. O Senar Santa Catarina acompanha essas necessidades para oferecer cursos que tenham aplicação prática imediata no cotidiano do produtor rural, disse ele. Já para o presidente do sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, o acesso à qualificação técnica influencia diretamente na permanência das famílias no campo e dá competitividade ao agronegócio catarinense. O produtor rural enfrenta desafios cada vez maiores relacionados à gestão, tecnologia e eficiência produtiva. Quando ele participa de uma capacitação, amplia sua capacidade de tomar decisões, reduz custos e melhora os resultados da propriedade. Esse processo também estimula a sucessão familiar, empreendedorismo e geração de renda no meio rural, ressaltou Zezo Pedroso. As capacitações são realizadas em parceria com os sindicatos rurais, com inscrições gratuitas para produtores, trabalhadores rurais e seus familiares. A programação completa pode ser acessada no site do Sistema FAESC Senar, sistemafaescsc.com.br/senar/agenda de treinamentos. Cenário econômico brasileiro e seus reflexos sobre o campo foram destaques do Seminário Estadual de Líderes Rurais da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, realizado em Florianópolis. A programação incluiu a Assembleia Geral Ordinária, com prestação de contas, além do lançamento de um programa de sustentabilidade em parceria com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. O encontro reuniu dirigentes sindicais de todo o estado, representantes do agronegócio e palestrantes renomados. A programação foi conduzida pelo presidente do Sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, que destacou a relevância da iniciativa tanto pela troca de conhecimento quanto pela prestação de contas das ações desenvolvidas no último exercício. Segundo Zezo Pedroso, o seminário consolidou-se como um espaço estratégico para aproximar lideranças rurais de todas as regiões catarinenses. Já a primeira palestra, com o tema Caminho da Prosperidade, foi ministrada pelo empresário e secretário extraordinário de projetos estratégicos do governo de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Durante a apresentação, ele apontou Santa Catarina como referência nacional de desenvolvimento econômico, baseado na força das pequenas e médias propriedades rurais, empresas e municípios. Para ele, o estado de Santa Catarina representa um modelo sustentado por autonomia econômica e protagonismo regional. Nosso estado, disse Afife Domingos, é um exemplo de que defendemos há tanto tempo. Um estado com agro forte, classe média consciente, capacidade de crescer sem depender do governo central. Precisamos levar esse exemplo para todo o Brasil, finalizou ele. Na sequência, o economista-chefe do sistema Farsul e CEO da AgroMoney, Antônio da Luz, apresentou uma análise do cenário macroeconômico brasileiro e seus impactos sobre o agronegócio. O especialista destacou a gravidade do atual cenário e alertou para o aumento da dívida pública, a elevação dos juros e os reflexos diretos sobre produtores rurais e empresas. O palestrante afirmou ainda que o Brasil vive uma grave crise econômica causada por desequilíbrios fiscais e pelo aumento constante da dívida pública. Segundo ele, mudanças nas regras fiscais e sucessivos déficits elevaram juros que comprometeram grande parte da arrecadação do país apenas com o pagamento dos encargos da dívida. Segundo Antônio da Luz, o Brasil atravessa uma das mais graves crises de inadimplência já registradas. O presidente Zezo Pedroso avaliou positivamente o evento ao ressaltar que, além de trazer conhecimento como palestrantes renomados, foi possível aprovar todas as contas e lançar esse projeto em parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina. O PROA Rural nasce com o propósito de aproximar ainda mais os produtores rurais das ações de educação ambiental. E isso é essencial para o desenvolvimento do campo, finalizou Zezo Pedroso.
Agora, direto de Brasília, as informações do agro e do cooperativismo, com Catherine Heitz.
Olá, meu amigo ouvinte, eu sou a Catherine Heitz e trago uma análise da política de Brasília que reflete no agronegócio. Olha, a semana foi intensa para o agro em Brasília e começou com uma vitória muito importante no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de renegociação das dívidas rurais, um texto mais amplo do que o governo queria, por isso considerado uma grande vitória. Na prática, o agro venceu uma grande queda de braço. A proposta inclui produtores atingidos por perdas climáticas, com dificuldades econômicas e também endividamento acumulado nos últimos anos. O texto também amplia o alcance da renegociação para operações como CPRs, que são as cédulas de produto rural, além de dívidas com cooperativas, fornecedores, cerealistas e também compradores da produção. E esse é um ponto muito importante, porque principalmente a região sul tem produtores que enfrentam sérias estiagens, excesso de chuva, até enchentes, e por isso perda da safra, custo mais alto e dificuldade para renegociar crédito. Então, quando Brasília discute essa renegociação, não está falando de privilégio, está falando principalmente de fôlego para quem precisa continuar produzindo. Outro ponto forte do texto é a criação de um fundo garantidor. Isso pode ajudar os produtores que precisam principalmente acessar um novo crédito, mas não tem garantias suficientes. E sem crédito não tem plantio, não tem investimento, não tem compra de insumos e também sem previsibilidade para a próxima safra. E a semana também teve um avanço importante no quesito trabalhadores. A Câmara aprovou o projeto que permite a contratação formal durante o período de safra, mas sem que essa renda temporária prejudique o acesso a benefícios sociais. É o PL dos safristas. Essa é uma mudança importante que pode ajudar a reduzir a informalidade, dar mais segurança ao trabalhador e também facilitar a contratação justamente nos períodos em que o campo mais precisa de mão de obra. Agora, nem tudo foi avanço. A aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 acendeu o alerta no setor produtivo. O tema tem um forte apoio popular, mas preocupa cadeias que dependem de operação contínua, como é o caso da agroindústria, da proteína animal, do transporte, da logística, enfim, de várias atividades. Isso porque no agro a produção não para no fim do expediente. Aí tem granja, tem leite, tem caminhão, tem indústria, tem colheita, armazenamento e tem produto perecível. Se a mudança vier sem transição e principalmente sem olhar a realidade das cadeias produtivas, o custo pode subir muito. E aí quando o custo sobe, a gente sabe que vai pesar primeiro no produtor, mas a conta chega também no consumidor. E outra frente de atenção é principalmente o seguro rural. A Câmara avançou na revolução do programa, mas com a tentativa de dar mais previsibilidade e reduzir o risco climático no campo. A gente sabe bem os efeitos aí da estiagem, do excesso de chuva, dos eventos extremos, e o seguro rural não é um detalhe, é uma ferramenta de sobrevivência produtiva, mas ele precisa ser acessível. A gente ainda teve aí um susto, né, com a pitada aí de preocupação do glifosato, com o pedido de banimento do herbicida no Brasil, o que reacende um debate principalmente sobre o custo de produção, quando a gente fala aí do manejo de plantas daninhas e do plantio direto. Esse debate precisa considerar a saúde, sim, a segurança do trabalhador e também o meio ambiente, isso é claro, mas também precisa ouvir a ciência, a regulação técnica, e quem está no campo pode retirar uma ferramenta central da lavoura sem alternativa viável, pode gerar ainda mais custo e insegurança. No fim das contas, a semana mostrou uma coisa muito importante. O agro, quando se junta, consegue avançar em pautas importantes no Congresso, mas ainda está cercado de novas pressões. A renegociação das dívidas andou, o projeto dos safristas avançou, aguarda apenas a sanção do presidente da República. O seguro rural também ganhou força, mas a escala 6x1 e o glifosato mostram que o custo de produzir segue no centro das preocupações. De Brasília, para o Sistema Fecoagro, Catherine Hart.
E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem.
A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
As notícias do mercado agropecuário.
Consolidada como um marco para a produção integrada no Brasil, a Lei da Integração completou 10 anos em maio de 2026. Essa legislação trouxe mais segurança, equilíbrio e transparência às relações comerciais entre agroindústrias e produtores integrados. Alinhada com a Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, tem trabalhado ativamente na construção de um ambiente favorável para os produtores com a criação da lei. Entre os principais avanços proporcionados pela lei está a criação das CADECs, Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação de Integração, consideradas uma grande conquista para o setor. As comissões têm a função de discutir remuneração, avaliar indicadores produtivos, acompanhar projetos e atuar na mediação de conflitos entre produtores e agroindústrias. Em Santa Catarina,